política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez voltamos a falar sobre o assunto das emancipações, projetos emancipalistas, tão importante para regiões como Pão de Açúcar, São Domingos e muitas outras vilas e distritos pelo Brasil que aguardam um dia poderem ser cidades, se tornar cidade, né, fazer essa mudança e ter os seus próprios benefícios, sua própria prefeitura, sua própria estrutura e ser dona do seu próprio caminho. Eu, particularmente, não sou contra o projeto. Acho, inclusive, que os avanços acontecem a partir daí. Não dá para imaginar se Santa Cruz ainda fosse um distrito de Taquaritinga do Norte, como seria. Eu acho que o avanço precisa justamente dessa independência, agora com critérios, para que a gente não tenha municípios sendo fundados sem a menor estrutura, como aconteceu na Paraíba. Daí o motivo dos critérios serem estabelecidos. E a nova lei proposta por um senador no Congresso Nacional, a lei não é de autoria de José Augusto Maia, é de um senador, e ela tem justamente, traz justamente esses critérios de quantidade mínima de população, de estrutura que deve ser obedecida para que esses municípios sejam fundados. O deputado José Augusto Maia esteve à frente de um grupo de parlamentares, uma frente parlamentar, que lutou intensivamente pela aprovação desse projeto. E foi durante essa legislatura reconhecido por deputados e senadores pela atuação que teve. Não fosse essa negociação, talvez esse projeto não tivesse andado. No Congresso Nacional, as coisas acontecem justamente com base em negociação, em articulação, muitas vezes em pressão. E isso foi feito pela frente parlamentar. Hoje é um dia crucial, porque o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, ele antecipou para hoje uma pauta que estava prevista para o próximo dia 18 desse mês. Trouxe para hoje e será votado possivelmente a partir das 19 horas, talvez um pouco antes, os vetos presidenciais, entre eles os dois vetos que tratam justamente sobre essa pauta, sobre a lei que pretende devolver aos estados a condição de fundar os seus municípios. São dois vetos, houve o primeiro e houve o segundo. Os dois serão colocados em votação agora, mas a expectativa do próprio Zé Augusto é que o primeiro seja mantido e o segundo seja derrubado. Fazendo isso, a ação da presidente Dilma Rousseff, que impediu que essa lei fosse colocada em prática, ela cai por terra, né? Ela deixa de existir e passa a valer aquilo que foi decidido pelos parlamentares do Congresso Nacional. Essa é a grande torcida para aqueles que acreditam no projeto e veem nele a solução de muitos problemas dessas vilas e dessas cidades. A independência, o crescimento, isso é o sonho, esse é o sonho, na verdade, dos que fazem parte desse projeto. Vamos torcer para que tudo dê certo e para que hoje à noite a gente tenha uma boa notícia, uma boa informação, independente das tendências políticas, mas nesse caso percebe-se que aqui em Santa Cruz, por exemplo, houve ações do deputado estadual Diogo Moraes, do prefeito Edson Vieira, na verdade todos são consensuais, tanto o José Augusto, os vereadores de oposição, os vereadores de situação, até agora ninguém se posicionou contrário a esse projeto de emancipação. Porque é bom para os distritos, é bom para as vilas, e aí as lideranças com certeza se colocam de uma forma consensual. Isso está acontecendo inclusive no Congresso Nacional. Tanto a bancada do governo quanto a oposição estão uniformes nessa decisão, as suas posições são parecidas, as divergências ocorrem apenas em alguns pontos da lei, mas no que diz respeito à sua aprovação e à sua viabilidade, há quase que um consenso. E é acreditando nisso que o governo Dilma Rousseff pode sair derrotado hoje no Congresso Nacional, com votos inclusive de parlamentares do próprio PT. É isso que deve acontecer hoje à noite.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8 horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que está acontecendo no poder e na política. Comigo, Rominique. Bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Esse projeto das emancipações, o Congresso Nacional se prepara mais uma vez para falar sobre isso, enfadonho, né? Torna-se cansativo o assunto, porque foi muita peleja, né? Foram muitos os momentos de idas e vindas, sucesso e insucesso durante a tramitação desse projeto.
Exatamente, Ney. Agora, creio que caso de fato entre na pauta hoje, né? Que não seja retirado hoje de pauta, eu acredito que irá passar. A mim será uma surpresa o mesmo não ser aprovado, né? Não ser derrubado o veto pelos deputados e senadores. Para mim será uma surpresa se não for derrubado o veto da presidente Dilma. Até por conta do histórico de projetos que os senadores e deputados vêm votando contra aos desejos da presidente nesse último mês, principalmente período pós-eleições de 2014. Então, creio que a confiança, torço por isso, né? Eu creio que principalmente nossos distritos aqui próximo a Santa Cruz do Caparibe, o distrito São Domingos, em Brejo da Madeira, já merece por demais ser cidade, não é? Nós observamos as dificuldades, né, sobre essa questão, conversando com diversas pessoas do distrito São Domingos, mostra as dificuldades que tem em depender sempre da sede, e acho que tem vários municípios aí que foram colocados que não vale a pena, tem, né? Mas o projeto foi muito bem elaborado, muito bem discutido, o governo participou do projeto, né? Mas no final, sempre que iria ser votado, que a presidente Dilma teria que dar o aval, ela sempre vetava, né? Mesmo o governo participando das reuniões. Mas acho que hoje, de fato, ele passa, né? Creio, para mim, repito, para mim será uma surpresa se o mesmo não for, o veto da presidente Dilma não for derrubado hoje.
8 horas e 15 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente já começa a trazer as informações de pauta aqui do programa. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Estou tentando, inclusive, o contato com o deputado José Augusto, mas até agora não consegui. Então, no decorrer do programa, se a gente conseguir, a gente coloca José Augusto lá para falar sobre isso. Olha, o governador João Lira Neto indicou 3 membros do primeiro escalão do seu governo para compor a equipe de transição encarregada de fornecer os dados à equipe que foi designada pelo governador eleito Paulo Câmara. A equipe é formada pelos secretários Luciano Vasques, da Casa Civil, José Neto, da Administração, e Frederico Amâncio, do Planejamento. Todos estiveram engajados na campanha do governador eleito e deverão continuar no próximo governo, ainda que em pastas diferentes. A equipe do governador eleito é formada pelo vice-governador Raul Henri, o ex-secretário de Saúde Fernando Figueira e o ex-chefe do gabinete Eduardo Campos, Renato. Essa equipe já começa a trabalhar e claro que não vai dar muito trabalho, né? Porque essa transição acontece entre governos aliados. 8 horas e 24 minutos, na linha está o jornalista Inaldo Sampaio, participa com a gente. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O ex-presidente do PR, deputado Inocêncio Oliveira, deve estar se despedindo hoje, né? E depois de uma longa carreira, Inocêncio, inclusive, já chegou até a assumir a presidência da República temporariamente algumas vezes, né?
Olha, Ney, ele pediu ontem ao presidente da Câmara, ele Inocêncio, né, que tivesse um tratamento diferenciado no seu discurso de despedida, que deveria ser hoje, mas por questão de agenda, deve ficar para a próxima semana. Inocêncio é um caso raro na política de Pernambuco, eu diria até do Brasil, pelo seguinte, porque ele tem 10 mandatos consecutivos, né? Chegou na Câmara em 1975, foram 10 eleições seguidas, sempre com votações crescentes. E mais, ele na Câmara ele foi presidente, primeiro vice 2 vezes, segundo vice, primeiro secretário 2 vezes, segundo secretário e terceiro secretário. O único cargo que ele não ocupou na mesa foi de quarto secretário. Mas mesmo assim, isso torna um deputado diferenciado, né? Eu pelo menos não recordo de nenhum outro deputado no Brasil que tenha passado por tantos cargos na mesa como ele passou, sem contar o fato de ter sido líder do antigo PFL, do antigo partido dele, PFL, durante 8 anos. Então ele é uma figura importante, naturalmente já foi mais influente e mais forte na casa, mas durante esse período em que está em Brasília, Ney, ele foi escolhido 21 vezes seguidas pelo DIAP, aquela pesquisa do DIAP, né, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, como um dos 10 deputados mais influentes do Brasil. Então, por tudo isso, por tudo que ele representou na Câmara, o presidente Henrique Alves vai dar-lhe um tratamento realmente diferenciado, marcar uma quarta-feira para que ele faça a sua despedida, que é o dia da semana que é registrado o maior quórum de parlamentares. E outro dado aí que você citou, né? Quando ele foi presidente da Câmara, coincidiu com o mandato de Itamar Franco na presidência da República. Itamar tinha sido vice de Fernando Collor quando Itamar assumiu, em decorrência da cassação do Collor, do afastamento por um processo de impeachment. O Inocêncio passou a ser o substituto imediato do presidente da República, porque era o presidente da Câmara. E nessa condição, ele assumiu 11 vezes a presidência da República, se eu não me engano, totalizando 54 dias. E isso, naturalmente, foi uma coisa importante para o currículo dele, e por tudo isso é que essa despedida, o presidente Henrique Alves fará questão de ser uma despedida à altura da importância que ele teve na história da Câmara Federal.
Naldo, mudando um pouquinho de assunto, né, o Paulo Câmara chegou a dizer no início dessa semana que Guilherme Ochoa vai ajudar no seu governo, né? Sinalizou de forma muito positiva para Guilherme Ochoa. Agora, qual será o espaço de Guilherme Ochoa? O que é que ele quer dizer com isso?
Olha, Ney, Guilherme quer ser presidente pela quinta vez. Agora, tem dificuldades políticas e jurídicas. Dificuldades políticas quais são? O PSB, que elegeu 15 dos 49, não quer abrir mão desse espaço, né? Em segundo lugar, Paulo Câmara quer, de fato, uma cara nova, né, na Assembleia Legislativa, porque é um governo novo. Guilherme já está lá 8 anos, ali, presidente 4 vezes, e agora Paulo é muito habilidoso, tomou café da manhã anteontem com ele no Inocêncio Oliveira. Aí disse que Inocêncio estava no projeto dele, que ia precisar do apoio, etc e tal, mas já se sabe por aqui que Paulo vai oferecer a ele a primeira secretaria, vai sugerir, porque isso é um problema interno do Legislativo, vai sugerir a ele a primeira secretaria, e tudo indica que ele deva aceitar, né? Agora, a sua dificuldade jurídica é uma emenda de autoria do deputado Raimundo Pimentel, uma emenda à Constituição do Estado, determinando o seguinte: que ninguém pode ocupar o mesmo cargo na Assembleia Legislativa mais de uma vez em legislaturas seguidas. Então, isso aí é um impedimento de ordem jurídica. Guilherme acha que não, porque a partir de janeiro é outra legislatura, onde inclusive diz: não discuto direito com médico, referindo-se ao fato de Raimundo Pimentel ser médico. Mas acho muito pouco provável Guilherme emplacar essa quinta presidência. Acho mais provável ele ficar com a primeira secretaria, que é inclusive um cargo tão importante quanto, né? Porque o primeiro secretário é de fato o prefeito da casa, é quem administra as finanças. Você sabe que o orçamento da Assembleia Legislativa não é pequeno, e o Guilherme, tudo indica que vai ocupar esse cargo.
Tá certo, Inaldo, só pra gente fechar, em relação a alguma novidade em relação à viagem de Paulo Câmara a Brasília?
Olha, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, convidou hoje para uma reunião os presidentes dos diretórios estaduais, né? Ele já havia se reunido a semana passada com os deputados eleitos, os senadores, E hoje a reunião é com os presidentes dos diretórios estaduais, com a reunião com a executiva nacional. Como o Paulo Câmara é da executiva nacional, ele é o primeiro vice-presidente, ele viajou também a Brasília em companhia do Sileno Guedes, que é o presidente estadual, para que nessa reunião seja aí a executiva nacional tenha uma ideia da posição política dos dirigentes estaduais, né? Para saber o que é que eles querem, se quer um partido na oposição, quer um partido numa posição de independência. Essas pelo menos são as posições majoritárias dentro do partido, né? O apoio ao governo é defendido por uma corrente liderada pelo governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, mas essa é minoritária dentro do partido. Então a finalidade desta reunião é hoje. Agora, o Paulo Câmara está numa posição de muita cautela. Ele disse que tem que ter uma boa relação com o governo federal, o que é verdade. Ele é governador, né? Vai sentar na cadeira a partir de 1º de janeiro. A ele não interessa nenhum tipo de conflito com o governo federal. Então, a reunião de hoje vai servir para isso, para que no próximo dia 17, na segunda-feira que vem, aí o partido se reúna oficialmente para anunciar ao Brasil qual vai ser o seu comportamento em relação ao governo federal.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os ouvintes.
8:32, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, né? E agora se aguarda, né, Romenique, a despedida do Inocêncio, eu imaginei que fosse hoje, mas ele acabou de dizer que foi adiada para a próxima semana.
Exatamente, né? O Inocêncio, como o Hinaldo bem colocou aí, historicamente, tem uma pauta, né, no nosso país. Desde aquele problema, desde o período conturbado que houve com o impeachment de Collor, o Itamar Franco, vice de Fernando Collor, assumindo o país, precisando em alguns momentos fazer toda a articulação política fora do país, e o Inocêncio como presidente da Câmara naquele momento, né? Da Câmara, tinha que assumir em algumas situações, né? E assumiu no mínimo 11 vezes. Então o Inocêncio também é uma pessoa de vários mandatos, né? Quase mais de 10 mandatos, né? Iria entrar para o 12º, se eu não estou enganado. E tem de fato uma pauta, tanto que ao seu redor, caso quisesse ser candidato, vários prefeitos estavam ao seu lado. É uma história que termina nesse momento, vai se encerrar com sua despedida na semana que vem. Sai o político com o mandato, mas o Inocêncio, pela sua influência política, principalmente na região do Sertão, né, ele vai continuar militando, sim. Sai da política, mas deixa aí o sobrinho, o Sebastião Oliveira, no seu posto, né? E que o Sebastião precisou muito do Inocêncio nessas eleições, tanto que ele temia sair candidato e o Inocêncio também. Isso poderia ter prejudicado o Sebastião, mas aí o Inocêncio soube, que percebeu que era o momento certo de parar, desistir da política, sair da política por cima, né? Fechando uma história boa, uma boa história do Inocêncio Oliveira na política brasileira.
Teve esse desfecho um pouco ofuscado devido ao próprio PR, não é?
Que exatamente.
A né? Liderança do Inocêncio Oliveira, mas fora isso...
Mas fora isso, um deputado de lutas, principalmente para a sua região, né? Principalmente para o sertão pernambucano, né? Foi deputado em diversos momentos da história do país, né? Em diversos momentos. Você for contar aí os mandatos do Inocêncio Oliveira, pega aí período da ditadura, entre outros momentos, né? Ele participou ativamente da política em diversos períodos históricos do nosso país. Tem essa questão aí um pouco ofuscada pelo PR, mas nada que tire a sua história política, nada que venha derrubar a sua história política.
Deixa eu trazer aqui pauta que está no blog, na coluna Fogo Cruzado, do Hinaldo Sampaio, publicado no jornal da Folha de Pernambuco. Por tudo que fez por Pernambuco, Eduardo Campos é digno de uma grande homenagem em seu estado, que ficou sem seu grande líder e condutor após sua morte trágica em agosto desse ano. Agamenon Magalhães, por exemplo, está imortalizado no Recife pela Avenida e o hospital que leva seu nome. e em pelo menos uma rua ou praça de muitos municípios do interior. É justa essa homenagem prestada pelos pernambucanos ao seu maior estadista do século passado. O que Eduardo Campos não aprovaria é a enxurrada de projetos que estão em tramitação na Assembleia e na Câmara Federal, dando o nome dele a dezenas de logradouros públicos e até ao Aeroporto Internacional do Recife, que já tem dois nomes, dos Guararapes e Gilberto Freire. Pernambuco não pode ser confundido com o Maranhão, onde Sarney é nome de rodoviária, ponte, vila, escola, biblioteca, avenida, fórum, memorial e até de cidade. Então está aí, né, tramitando essa proposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco para que o nome do aeroporto, que já tem nome, Gilberto Freire, seja mudado para Eduardo Campos Rumenig.
Pois é, Ney, a moda está surgindo no estado de Pernambuco, né? Estão exagerando um pouco sobre na situação do estado de comoção ainda sobre a morte do Eduardo Campos. Em Santa Cruz, por exemplo, tivemos uma situação parecida, né? Pois o calçadão já tinha sido aprovado o nome de Miguel Arraes de Alencar, com uma história bonita na política pernambucana, uma história de lutas pela redemocratização do país, né? Pelas políticas da liberdade democrática do nosso país, né? Uma luta em uma pauta de trabalho por Santa Cruz do Capibaribe. O Eduardo Campos merece uma homenagem em Santa Cruz do Capibaribe, mas já queriam tirar o nome de Miguel Arraes, tendo toda essa história. A mesma coisa acontece aí em algumas situações, a exemplo, como o Hinaldo bem colocou aí, do Aeroporto Internacional dos Guararapes e Gilberto Freire. Ou seja, tem dois nomes já ao aeroporto, com homenagens a momentos históricos do nosso estado, como a questão da Batalha dos Guararapes, né? De fundamental importância quando o povo de Pernambuco estava sendo oprimido pelas altas, o alto número de impostos e a cobrança dos financiamentos que os holandeses tinham feito a Pernambuco. Fato que até o próprio Maurício Nassau, um dos grandes administradores da província de Pernambuco naquele período, foi contra e foi retirado do governo e enviado de novo para a Holanda. O povo não aceitou e lutou contra a invasão holandesa no estado, né? E também o Gilberto Freire quase não sai, né? Também, apesar, na minha visão, do cara ter sido podemos dizer assim, herdeiro de portugueses, de donos de engenho, né? Apesar dele ter uma visão sobre a escravidão do Brasil de forma mais leve, né? Ele tenta comparar o sistema escravista do Brasil mais leve do que o norte-americano, mas mesmo assim ele teve sua história, vários livros, um dos poucos brasileiro reconhecido como cavalheiro, né, da cavaleiro da coroa britânica, né, o título de Sir, né, Sir Gilberto Freire, mas não desmerece o nome dele, né? Então o Eduardo Campos merece sim justas homenagens pelo estadista que foi, principalmente nesse século, né? Mas creio que grandes obras, espero, né, que grandes obras venham com o governo de Paulo Câmara, sucessor do Eduardo Campos, né, e essas grandes obras sejam feitas a justa homenagem ao Eduardo Campos. Não creio que o governo vá parar na questão Paulo Câmara. O homem prometeu aí mais três hospitais, né, assim como o Eduardo Campos fez, né, tem tantas obras paradas que poderão voltar com Paulo Câmara, né? Como PS-160, tantas PS que estão aí paradas e que irão voltar, supõe-se, né? E o próprio deputado Diogo Moraes disse aqui que irão voltar em janeiro. Tantas obras que pararam além, fora PR também, e que vão voltar com Paulo Câmara, por que não? Por que não homenagear o Eduardo Campos nessas obras que provavelmente irão inaugurar com o Paulo Câmara?
Poderia já botar, né, na PS-160, porque já comprometeria logo, né?
E foi uma das obras iniciada, né, dado o aval no governo Eduardo Cabo.
Seria também uma espécie de aposta. Se a obra sai, é motivo de orgulho. Se não sai, é motivo de vergonha. Né?
Exatamente. Então,
se é para arriscar, vamos arriscar tudo. Eu, particularmente, duvido muito que essa obra recomece no mês de janeiro. O governo vai precisar se reajustar. Após o reajuste do governo, nós vamos ter o inverno, e aí a desculpa vai ser o inverno. E aí, com a chegada do verão, vai faltar água para a obra e vão parar do mesmo jeito.
Não vão parar a obra de Paulo Câmara, né? Eu creio que Paulo Câmara vai inaugurar grandes obras no estado de Pernambuco. No mínimo 4 anos Paulo Câmara tem aí. Tá danado não sair uma obra que seja jus, faça jus ao nome de Eduardo Campos.
8:05 Lógico que eu falei em tom de brincadeira, mas tudo isso tem um fundo de verdade. 8:50 Olha, mais uma informação a nível nacional. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, comunicou a caciques do PT que não pretende apressar nem retardar a chegada do pedido de cassação de André Vargas ao plenário da Câmara. Submeterá o companheiro aos rigores do regimento. Estima que o processo entrará em pauta em 13 dias apenas. Ou seja, deve ser rápido. Após 6 tentativas frustradas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara conseguiu votar o recurso no qual julgou Vargas, que alegava o cancelamento da defesa. Em votação simbólica, a petição foi rejeitada. Na quarta-feira 12, hoje, a decisão deve chegar à mesa de Henrique Alves. Ele mandará publicar no Diário do Congresso. Na quinta-feira 13, amanhã, a partir da publicação, o regimento manda que sejam cotadas 2 comissões ordinárias. Entre quinta e segunda-feira, não costuma haver quórum nas sessões da Câmara. Assim, o prazo de 48 horas só deve começar a ser contado na próxima semana, na terça-feira, dia 18, expirando na quarta, dia 19. Em tese, os deputados poderiam votar o pedido de cassação já no dia seguinte, mas a falta de quórum no dia seguinte, de novo, empurrará para a terça seguinte, dia 25 de novembro. Quem quiser salvar o mandato de André Vargas, acusado de traficar influência em troca de favores monetários do doleiro Alberto Joseph, terá que lavar a cara na vitrine. O voto será aberto. E por outra razão, que a defesa de André Vargas deve tentar melar a votação, pedindo o cancelamento dela via judiciário. Ou seja, são os rigores, né? Hoje da Câmara dos Deputados, que mudaram seu regimento, e agora quem fizer defesa vai ter que realmente ter seu nome lá publicado como a pessoa que votou num deputado que está sendo acusado de tráfico de influência, de ter recebido dinheiro de doleiro. Então, dessa vez, a gente espera que não aconteça casos como aconteceu, por exemplo, com Jaqueline Roriz e tantos dessa legislatura, do início dessa legislatura, quando o voto ainda era fechado e a Câmara dos Deputados acabava livrando seus pares de perder o mandato.
Pois é, né? Agora a gente observa aí que é um projeto que vem, enfim, de uma legislatura, né? E o político sabe que, infelizmente, o povo tem memória curta.
Mas a vantagem disso, Romenique, é que o Brasil, assim, suas leis, elas mudaram um pouco, né? E agora, se ele renuncia o mandato para escapar do processo de cassação, ele fica inelegível. E se ele for cassado, também fica inelegível.
Não, mas
então, mesmo estando no final da legislatura, mas ele passará longos anos.
Não, mas o que eu estou falando é sobre a questão dos deputados que irão votar.
Ah, sim. Está
entendendo? Porque a gente está no fim de uma legislatura, né? Os compromissos de campanha, o nome do político em uma campanha já passou, né? Só teremos uma campanha para deputado daqui a 4 anos novamente. Isso aí faz. E o político sabe que, infelizmente, o eleitor, a sua grande maioria, tem memória curta. Né? Foi perguntado daqui a 4 anos a muitos eleitores em quem ele votou para deputado estadual, federal. Eles não sabem. Imagina se esse deputado votou ou não em um projeto como esse. Né? E aí, infelizmente, mesmo mudando o regimento, inibe um pouco, né? Mas, infelizmente, ainda acontece de muitos deputados votarem a favor de pessoas que estejam envolvidos até o pescoço, né, em escândalos como o citado.
8h54, final de mais uma edição, mais uma parte, né, do Rádio Debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, você fica com Silvio José e a Hora do Debate, o quadro aqui dentro do programa Rádio Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Muito bem, chegando, começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, sua segunda parte, a Hora do Debate. A partir de agora até as 10 e alguma coisa, a gente vai estar discutindo a política aqui. Não é isso, Zebinha? Zébio Pereira, bom dia.
É isso, Silvio, bom dia. Silvio, bom dia, Ralf, Natálio, Leone, Márcio, Romenique, que ainda está por aqui. Bom dia a todos os ouvintes.
Extrapolando, inclusive, o tempo permitido aqui, né?
O tempo aqui permitido de visitante, ele já ultrapassou esse limite aqui. Bom dia, Silvio.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, Eusébio, Leone, Romenique, Natálio e Márcia e todos os ouvintes.
Tá funcionando hoje?
Lá tá funcionando hoje, tá?
Tá.
Ah, Real Bistrô.
Não, tô falando os Correios.
Sem graça. Bom dia a todos os ouvintes da melhor Polo FM.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, bom dia Ralf, bom dia Zebinha, que ontem esteve consertando o seu robô de 200
foi,
metros,
foi,
né?
Foi.
Hoje
foi.
Já está aqui no estúdio. Um bom dia especial a todos vocês que com certeza...
Estava na oficina ontem, né?
Estava na oficina. Estão sintonizados aqui no Rádio Debate, a todos de nossa cidade e de toda a região. Manda um abraço especial à turma aí de Pão de Açúcar, Taquaritinga do Norte, que estão ligados em nosso programa. Zebinha consertou já o seu robô.
Já consertou,
hoje,
né, Zebinha?
Disposto para trabalhar.
É. Já consertou,
eu,
né?
Eu vou, tá postado no blog do Ney, quando eu chegar...
O robô?
Não. O Rádio Debate de ontem,
a foto do robô
direitinho, que eu quero ver o que foi debatido aqui.
Só eu lhe defendi, viu?
Foi verdade. Natália Ruda, pode escrever. Bom dia, meu
bom
rei.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu rei. É, o Ralf aqui disse que lá não está faltando nem leite nem queijo no restaurante, que o vaqueiro traz todos os dias. Leite lá, coalhada, tudo, né?
Ovinho de galinha de capoeira.
Ovinho de galinha de capoeira também, que é bom, né? É bom, então não está faltando nada. Como é o nome do restaurante, irmão?
Real Bistrô.
Real Bistrô.
É.
Eita, que nome bonito.
Lá na Rota do Mar Complex.
Também bonito. Fica tudo difícil, mas também é bonito, né, rapaz? É por isso que as pessoas estão procurando, porque esse nome é fácil de agir, né? Interagir, como diz vocês. Também um abração aí, todo especial, para seu Joca Félix, né? Seu Joca Félix, que não perde um programa e dando a auxiliadora. Hoje eu vim com óculos.
Pronto, então vamos seguir, dá um tempinho, tá certo? Nos alôs tem um pessoal certamente ainda à expectativa de ouvir os alôs. A gente tá na linha com o deputado federal Zé Augusto Maia. Existe hoje a expectativa, né, de derrubada, vai ser colocada em pauta, né, a derrubada, a tentativa de derrubar o veto do projeto de emancipações, né? E o deputado Zé Augusto vai falar pra gente justamente sobre essa expectativa. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio, bom dia, debatedores. Eu estou aqui em Brasília e essa semana, quando chego, né, a novidade da antecipação para votação dos vetos presidenciais, que inclui uma série de vetos, mais os das emancipações.
Deputado, mas a expectativa, como é que está a expectativa? Positiva ou o senhor acha que vai ser difícil, enfim, essa votação desse veto, especificamente das emancipações?
Olha, durante o dia, tarde, noite, que eu o que fiz foi conversar com deputados, com líderes, todos aqueles que disseram que votaram pelo projeto, estão dizendo que vão votar pela derrubada do veto. Aliás, tem dois vetos, tem o primeiro e o segundo, né? E os dois serão colocados em votação amanhã, porque agora os vetos são votados de uma só vez. Se eu não me engano, são 38 ou 40 vetos de uma só vez. Recebemos uma cédula e aí você vota nos que diz sim, não, você analisa e faz o seu, quero deputado. Então, eu sempre achei, Silvio, que a presidente Dilma vetou antes das eleições com receio de ser um bombardeio na imprensa. Então ela sempre segurou, porque já tinha muitas coisas na imprensa para discutir, e isso seria mais uma discussão que, como a imprensa é contra. E eu sempre achava que depois das eleições, ou ela ganhando ou ela perdendo, ela não ia pressionar. Segundo Humberto Costa, segundo os líderes que eu conversei do governo, todos eles, tanto da Câmara quanto do governo, foi deixado livre para que os deputados decidissem pelo veto ou não, para seguir ou vetar, derrubar o veto. Então, todos eles com a mesma palavra dizendo que vai. Não sei se essa casa aqui, às vezes, pode haver uma discussão e as votações não acontecerem por uma coisa que não foi um veto, são vários, né? E haver a obstrução, mas se não houver obstrução, eu tenho quase que plena certeza que hoje será votado e derrubado o veto. Eu não digo o primeiro. O primeiro pode ser que não seja votado, porque a equipe do governo vai querer proteger. Mas o segundo veto é unanimidade nas duas casas. Eu tenho, assim, esse sentimento de que se votar hoje, que vai para a votação, vai. Mas se não houver nenhuma obstrução, nenhum problema na reunião, nós teremos essa grande vitória hoje.
Então, deu para entender o seguinte, que o governo deixou livre, não vai haver pressão, né, por parte do governo federal para isso aí. Os deputados, então, a questão é basicamente de convencimento, né, da sua parte com os companheiros, é isso?
Com os companheiros, exatamente. Se vão pelo primeiro veto ou pelo segundo veto, entendeu? A minha orientação como presidente da frente é que votem não aos dois, tá entendendo? Não. Quem é contra votar não aos dois. Se houver uma força-tarefa do PT ou de outro partido para tentar que permaneça o veto primeiro e seja o segundo seja aproveitado, poderia ter sim no primeiro e não no segundo. Mas se nós, o nosso pedido é que vote não nos dois. Então, porque de qualquer forma nós vamos salvar um, que eu acredito que seja o último projeto, que foi bem mais discutido, foi mais rigoroso, né? Até o pessoal que era contra na hora H ainda, não sei, nem lembro se votou, mas teve um voto que foi um voto contra e que foi mais de 90% de apoio das duas casas. Então, eu acredito que não havendo problemas na reunião, hoje teremos a vitória.
Só uma dúvida aqui, quantos votos são necessários para derrubar esse veto, deputado?
257 por parte da Câmara e 41 por parte do Senado, quer dizer, mais de 257, 258 ou 42. Não pode ter menos do que esse quórum. O pior até hoje é quórum. É quórum. Eu acredito que hoje, por ter interesse do governo em outros vetos, haverá quórum.
Bom, 9:11, deixa eu mudar o assunto, deputado. Essa semana eu sei que o senhor está em Brasília, mas eu queria pegar um pouco do seu tempo, porque houve o debate aqui na segunda-feira, né? E uma análise e uma preocupação muito grande com relação à Zona Franca, né? Ficaram algumas dúvidas, né? A preocupação, né? De repente se implantar a Zona Franca aqui, entrar produto chinês e concorrer diretamente com a confecção de Santa Cruz, aí ficaram algumas dúvidas. Essa implantação, né, da Zona Franca nessa região do Polo de Confecções, ela iria abrir também para produtos de outros países, especificamente que a gente se preocupa com produto chinês ou não? Produto pronto, eu digo, né?
Olha, uma Zona Franca, ela é explicada de tal forma: vem o produto, a matéria-prima, e é devolvido a matéria confeccionada. Isso pode ser de qualquer parte do mundo. A ZPE, que também é outro projeto que tem aqui, que é a Zona de Processo de Exportação, essa recebe o tecido, por exemplo, da China, e só 20% pode ser vendido no mercado interno, 80% é obrigado a ser vendido no mercado externo. Na Zona Franca é total, é 100%. Que vem, vende. Quer dizer, compra-se a matéria-prima, se confecciona, mas é devolvido ao mercado externo. Porque muita gente pode pensar que uma Zona Franca, pelo menos da que está colocando aqui, está no projeto, seria fazer confecções acabadas, já prontas, da China, e depois vender para todo o Brasil aqui. Não, isso aí iria acabar com o comércio de confecções de todo o Brasil. Isso não pode acontecer. Entendeu? Ele vem, barato, sem impostos, diz até os impostos que são tirados, e é vendido de volta ao exterior, também sem impostos. Então, é uma coisa que só é bom, não tem nada de ruim. Uma zona franca é algo que desenvolve demais, velho. Você pode ver Manaus, que era na Amazônia, ninguém queria ir para lá, depois da zona franca de Manaus, o desenvolvimento que aconteceu naquela região, não só em toda a região amazônica, né? Então, eu vou explicar melhor aí, o CDL já me convidou, eu vou, se não me engano, sexta-feira, vou estar reunido com o pessoal do CDL para ter explicações mais detalhadas. Mas tenha certeza, o povo de Santa Cruz, que uma zona franca só traz benefícios para, principalmente para a região. E esse passou na comissão, já passou por outras comissões, poderá sofrer emendas, como todo projeto sofre emendas. Isso a gente vai sentar, nós que somos os entendidos, né, em confecção, mas nós vamos ver qual a melhor colocação de algumas emendas para que melhore ainda mais o nosso polo de confecções.
Então, no caso, só rapidinho, a Zona Franca, ela vai comprar, por exemplo, tecido, produto de aviamento, pode comprar sem os impostos, e o que é confeccionado a partir desse material deve ser todo exportado, é isso?
Para
a venda no mercado interno, não?
Não, porque se assim fizesse, vamos pensar uma lógica aqui, que Santa Cruz virasse uma zona franca e todo tecido a gente comprasse no exterior, vinha para Santa Cruz. Depois a gente confeccionava e vendia aqui no Brasil para todo mundo, acabava todas as confecções do Brasil, todo mundo só ia comprar em Santa Cruz, ninguém ia competir. Mas com Santa Cruz de Caparaíba não é assim. Isso é algo do comércio exterior, né? Uma venda, uma compra e venda para o exterior. O que é que vai ocorrer? A nossa produção vai aumentar, as fábricas vão aumentar. Outra coisa, tem também as diretrizes de onde essa mercadoria será fabricada, a indústria que entrar no processo, entendeu como é? Como eu vi também uma crítica aí de que o tecido só vai ficar na mão dos mais ricos. Nada disso. Claro que uma compra internacional, uma compra no exterior, você vai comprar 2 quilos de mercadoria ou 3, como você vai numa loja. O que é que pode ocorrer? Um grande atacadista compraria, vamos dizer, 10 containers, né, ou 20, e um container é caro, mas juntar com uma espécie de um consórcio ou uma cooperativa de 20 pequenos, compraria também um contêiner do mesmo preço do mais rico. Então é só se organizar. Não tem dificuldade nenhuma. O importante é você receber a mercadoria sem imposto e devolver sem imposto, tendo um grande lucro e crescendo o mercado da confecção, no polo de confecções. Eu estou dizendo, só, no projeto a gente lendo, você vai ponto a ponto mostrando que é algo. Qualquer município gostaria de ter uma zona franca para qualquer tipo, seja para confecção ou outra atividade qualquer.
Bom, tá ok, deputado, 9:16, a gente agradece a sua participação, vamos ficar, né, na expectativa também, além dessa questão, né, da explicação mais aprofundada da questão da Zona Franca, mas também ficar na expectativa com relação à votação dos vetos aí da com relação ao projeto de lei das emancipações. Obrigado, deputado, um abraço.
Um abraço também para você, para todos, e quero fazer um registro aqui. Eu escutei, quando vinha de Recife, antes do programa, até do análise das possíveis candidaturas, eu quero elogiar o programa, que foi um programa para mim, até hoje, um dos melhores que eu vi, um equilíbrio muito grande no programa, os debatedores. Com relação aos candidatos, eu quero parabenizar, aproveitar para parabenizar a todos. Em outro momento aí eu vou falar sobre essa questão também, né, dessas futuras candidaturas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que pode, as especulações surgidas, mas quero de antemão elogiar o programa de ontem, que foi um programa bem equilibrado, parabenizar todos os debatedores que para mim deram um show ontem aí na Rádio Polo.
Tá bom, obrigado, deputado, um abraço. 9:17, 9:17, a gente vai para o intervalo. Na volta, né, nós teremos aqui a pauta, né, a nossa pauta, para as análises. Até o alô também na volta, né? Na volta o alô também do Natálio Arruda. A gente volta então daqui a pouquinho. É, pois é. Bom dia aqui pra lá em Cacimba de Baixa, Socorro, Nessi e Ednova e toda a família. Né, pessoal espetacular, que eu vi ontem, né? O pessoal, olha, a gente tá ouvindo o programa aqui, tá? Então, Socorro, Nessi, Ednova, pessoal aí de Cacimba de Baixa, um abraço, viu? E lá em Cachoeira dos Cirilos, tem Branca e Zuzu, Maria e Pedro. Então, Branca, Zuzu, Maria e Pedro aí em Cachoeira dos Cirilos, um abraço. E ontem lá no Tibúcio encontrei o Gustavo, né? Lá do São Jorge, mandou um abraço aqui pra, né, toda a bancada aqui. Então, Gustavo aí em São Jorge, você e a família, um abraço, obrigado. Eu tava no Tibúcio fazendo compras ontem. Diga, Zebinha.
Mandar um recadinho aqui, Silvio. Diga. Lázaro, agente de saúde, ele pediu pra avisar o pessoal da rua José Barbosa da Silva, João Fernandes Vieira e aquelas ruas ali na imediação do São Cristóvão, que hoje tem vacinação das crianças lá na casa do seu Osano. Aí fique atento aí às crianças dessas ruas aí e imediações, vacinação lá na casa do seu Osano. Um abraço, Lázaro.
Bom, uma pessoa diz aqui, bom dia, Silvio, eu gostaria de mandar os parabéns para minha companheira de trabalho, que Deus abençoe ela e a cubra de bênçãos. Ela é uma pessoa maravilhosa, pessoa de primeira qualidade. Feliz aniversário, Rosemary. Foi o Evaldo Pessoa parabenizando a Rosemary aí. Bom, diga aí, Natália Ruda, pode escrever.
Pode crer, Silvio, você vai me dar uma oportunidade, graças a Deus, né? Um abração para seu Chico Bala e Dona Nilza. Eu estive sábado lá nas Barreiras, né? Comi uma galinha lá, né, rapaz? Muita feijoada, muito feijão verde. Um abração aí lá no bar do Chico Bala, lá nas Barreiras. Um abração para todo mundo aí das Barreiras, o nosso amigo Naldo, aqui do Saudoso Noronha, que tem lá as suas chacras nas Barreiras, o Zé Raminho também, toda a família do Zé Raminho, né? E um abração aqui também para lá na Vila do Pará, para o nosso amigo Parafuso, né? Parafuso, um abraço para tu e a Tita, que me cobra, nunca vi um amor tão grande como Tita tem pro Parafuso, que toda hora que passa por mim, fala em Parafuso, fala em Parafuso.
Pronto, então tá,
Parafuso. Parafuso é o marido dela, né? Aquele Parafuso que é a rocha, não, viu?
Eu sei.
Pode arrochar ela, viu? Eu acho que ela tá pedindo pra mandar um alô pra Parafuso.
Tá bom. Vamos. Pula a pauta.
Não, tem a Daniela, filha do Parafuso e da Tita. Um abração aí no Pará, né? E também um abração mais uma vez aí para a Mauri da churrascaria Taipa, Casa de Taipa, lá no Posto da Lama, que eles botam um som lá, viu? Para retransmitir, né?
Muito bem.
Mauri, né? Um abração aí para você. E um abração também para Robinho de João Januário, que não perde um só programa, o Robinho de João Januário, e o Antônio de Gerinho, Tonho de Gerinho, lá em Caraúbas, que não perde também um só programa.
Comadre Sebastiana, bom dia, comadre Sebastiana, encontrou a mim o Leone, né? Disse, você não fala.
Eu pensei que comadre Sebastiana ia entrando aqui.
Um abraço, comadre, encontrou a gente,
né? Um abraço, né?
Fala em mim, né?
Tanto para ela como para sua filha, Roberta, né? Que tá lá com o rádio ligado, sintonizado todo dia. Ele só é sagrado. Chega alguém em casa pra conversar comigo, eu aumento o volume do rádio pra conversar e não perder o debate.
Parece que deram uma arrumada em combate Sebastiana, que ela tá tão bonitona, viu? Deram um grau nela.
Ô, Silvio, tá andando. Deixa eu mandar um abraço também pra toda a galera lá do ponto do mototáxi, lá na frente do posto de João Badu, o G-Marx. Olha o rádio na Polo, de manhã até a noite, Polo FM, como na grande maioria das casas de
Santa Cruz. Um abraço também para o Dia, o popular Carlinhos Bala.
Muito bem. Tá 9:32. Eu gostaria de trazer a pauta aqui. O deputado, inclusive, falou ontem, falou, né, da análise que foi feita ontem, foi uma análise geral, né? Análise geral, do vice-prefeito, prefeito, deputado e tal. Agora eu gostaria de uma análise de vocês com relação aos 7 vereadores após essas eleições. Os 7 vereadores de oposição, os 7 vereadores que continuam com o Fernando Aragão Poxo aí, com seu nome Poxo aí, como o pré-candidato do grupo a prefeito, né? Como é que fica a situação pós-eleições para as próximas eleições de 2016, os 7 vereadores, o nome de Fernando Aragão, que análise vocês poderiam fazer a respeito? Começar por Leone.
Olha, Silvio, na verdade, passado o processo eleitoral, isso ainda não foi discutido amplamente com todos os envolvidos, né?
se tratando do grupo Taboquinha. É bem verdade, em conversas que eu tive ultimamente com o vereador Fernando Aragão, de fato, o seu projeto de ser candidato a prefeito pelo grupo Taboquinha está mantido, está de pé. Ele tem interesses e pelo que eu senti dele também na conversa que tivemos, já existe movimentações do próprio Fernando Aragão em prol de fortalecer a sua pré-candidatura a prefeito de 2016. Agora também por essas análises feito ontem aqui e debatido por nós, quando o deputado também acaba de falar também que foi um belíssimo programa, o programa de ontem, né? Que a gente debateu aqui, não só de ontem, como tem sido todos os programas diariamente. O que de fato nos chama a atenção e que de fato vai possibilitar de fato essa candidatura do Fernando Aragão, como sempre, é o diálogo. E Fernando Aragão sempre se postou como uma pessoa que chama para conversar, chama para o diálogo. Fernando Aragão sempre foi um cara que lutou pela unidade do grupo, e agora Fernando vai ter que lutar mais ainda para que também essa unidade possa ser em prol do seu nome, né? E se isso Fernando vai conseguir ou não, o tempo é que vai dizer. Agora, exemplos claros a gente tem do vereador Fernando Aragão. O próprio exemplo eu posso citar agora a eleição de 2014. Fernando Aragão era um pré-candidato a deputado estadual do grupo também. E Fernando, em prol do grupo, em nome do grupo, retira sua candidatura para tentar um consenso. E assim não obteve esse consenso. Ainda saiu a candidatura do Ernesto e de Toninho do Pará. Só que o nome de Fernando, como a gente sempre vinha discutindo aqui nesse programa, e é o que a gente escuta também em determinados lugares que a gente sempre trabalha com política, comenta política, a gente escuta das pessoas, é que o nome de Fernando é um bom nome, é que o nome de Fernando está em evidência. Agora, para isso se concretizar, Fernando vai precisar realmente ampliar esse diálogo que ele sempre teve, conversar com o deputado federal José Augusto Maia, conversar mais uma vez com os vereadores que têm mantido o apoio ao seu nome e conversar com as bases, né? Com os militantes, com as pessoas que geralmente encabeçam uma campanha política em Santa Cruz. E se Fernando Aragão conseguir se postar de uma maneira que venha de fato agradar a maioria desses, a gente sabe que vai ser impossível agradar a todos. Mas se Fernando conseguir, como uma maneira que lhe é peculiar, como sempre, o diálogo, se ele conseguir fazer isso, eu acredito sim que o nome de Fernando Aragão, ainda, mesmo diante de tantas especulações que existem, mas o nome do vereador Fernando Aragão é o nome mais cotado dentro do grupo Taboquinha. Passando sim pelo crivo, que é necessário que se passe, pelo menos pelo crivo, pela discussão do deputado federal José Augusto, do ex-prefeito Toninho do Pará, dos vereadores e principalmente da população. Se a população de fato estiver entendendo a mensagem que é chegado o momento de Fernando ser o candidato, aí sim, eu acho que com essas conversas, com essa força popular, com esse diálogo, Fernando Aragão se propondo a fazer, que sempre assim o fez, eu acredito sim, num fortalecimento e numa perspectiva real de uma possível candidatura a prefeito do vereador Fernando Aragão.
Eusébio Pereira.
Silvio, respondendo sua pergunta, o grupo de vereadores saiu bastante enfraquecido do resultado das urnas, né? Isso é inegável, né? 3 mil votos, cerca de 3 mil votos para Ernesto Maia, o candidato do grupo, menos de 2 mil para o Luciano Bivar, candidato do grupo de vereadores, onde eles deram a maior carga nesses dois nomes e saíram enfraquecidos. Vejo que uma das soluções para o grupo de vereadores, para a bancada de vereadores de oposição, é ficar unido, né? Porque no resultado das urnas saíram bastante enfraquecidos e, em contraponto, o grupo do deputado Zé Augusto Maia, né, o outro grupo dentro da oposição, saiu mais fortalecido, né, com a votação do Toninho do Pará e do Ricardo Teobaldo. Aí vai ter um duelo interno dentro do grupo Taboquinha para o poder. E para o grupo de vereadores, a solução que eu vejo, né, é de ficar unido, Por quê? Porque eles têm um objetivo, né? E esse objetivo já ficou claro desde o lançamento da candidatura de Ernesto Maia, que é o quê? A candidatura de Fernando Aragão para o pleito de 2016. Né? É uma batalha difícil, uma jornada complicada, né? Por conta dos problemas do grupo de oposição em si, né? Pela fragilidade da oposição em si e mais pela disputa interna. Né? É uma disputa que a gente percebe que ela não é uma disputa de igual para igual. Ela não é uma disputa de igual para igual e nem com termos republicanos, vamos dizer assim. É uma disputa pesada. Né? E o Fernando, quem já deu a cara, né? Ele é o candidato do grupo de vereadores, é o pré-candidato do grupo de vereadores para 2016, e ele vai sofrer consequências nesse sentido, que é o que a gente sempre alertou dessa exposição de nome tão prévia, né? Mas o grupo em si de vereadores, eles saíram enfraquecidos e tem que se manter unido para ter alguma voz dentro da oposição, né? Para ter alguma voz dentro da oposição, Silvio.
Ralf Lagos.
Silvio, a questão das urnas hoje, ela é muito subjetiva. Nós tivemos em 2006 uma eleição, certo que era uma eleição diferente, mas Tonho do Pará e Edson Vieira eram os dois candidatos dos dois grupos aqui. E Tonho ganhou para Edson Vieira apenas com 300 votos aqui. Uma demonstração clara que o grupo de situação à época, comandada pelo prefeito Zé Augusto, saiu enfraquecido. Né? E depois, dois anos depois, teve uma eleição com os mesmos dois candidatos, que Toninho ganhou para Edson com 3 mil votos. Né? Então, cada eleição conta sua história. Cada eleição conta sua história. Concordo com o Eusébio. Nessa eleição de 2014, a história contada é que o grupo dos 7 vereadores saíram enfraquecidos. Né? Tiveram apenas 3 mil votos no apoio ao candidato Ernesto Maia. Agora, fica evidente que quando você anda pelas ruas e conversa, há uma necessidade de oxigenação dentro do grupo Taboquinha, né? E essa oxigenação, pelo que eu ouço das pessoas, é que seria um novo candidato, um cara que nunca foi candidato, na cabeça da chapa no partido, que seria o candidato Fernando Aragão. O grupo Taboquinha vive um dilema muito grande e muito complicado de ser resolvido, porque enxergando depois da poeira baixar, Natália Arruda, parece que a grande questão do grupo Taboquinha é uma briga familiar que veio para o seio do grupo, né? Parece que se não fosse essa briga familiar, as coisas seriam mais fáceis de serem resolvidas para 16, mas como essa briga familiar veio para o seio do grupo, né? Foi exposta às suas vísceras para toda a sociedade ver, ficou complicado, porque o grupo acabou que quem apoiou Ernesto se envolveu de alguma maneira nessa confusão toda, né? E quem apoiou Zé também ficou de alguma maneira envolvido nessa confusão. Então é uma situação complicada para se resolver, mas digo que o grupo Taboquinha, repito o que eu já disse aqui uma vez, o grupo Taboquinha, sem o apoio do deputado Zé Augusto, não vai para canto nenhum, o grupo dos 7 vereadores. Mas Zé Augusto, sem o apoio dos 7 vereadores, também não vai para canto nenhum, porque existe uma grande dificuldade hoje de se entender política, e aí muita gente não gosta quando eu digo, mas eu sou obrigado a dizer, porque é o que eu estou vendo. Existem duas maneiras de fazer política em Santa Cruz. O grupo de situação, encabeçado pelo prefeito Edson Vieira, faz uma política de maneira profissional. Eles brigam, ó se brigam, dentro dos gabinetes, o que mais sai é briga. Basta você relembrar a gravação do Ivan Vieira, que era uma reunião interna, e você viu as discussões ásperas que houveram nas reuniões. Aquela é mínima do que a gente sabe dos bastidores. Agora, eles são pautados, na verdade, pelo profissionalismo. E aí, muito se deve ao Adriano Oliveira, que é um cara que veio e mostrou ao grupo como é que tem que se fazer política. a maneira que se faz política. Por que, Eusébio, eu digo isso? Porque sabe o que é que vai acabar o Grupo Tavoquinho fazendo? O Tavoquinho vai acabar lançando uma pesquisa na rua que vai dar um candidato que esteja aí, e nem sempre quem está na frente nas pesquisas é quem ganha a eleição.
E um detalhe, Ralf, também, que deve ser colocado em consideração, que quando eu digo que os vereadores saíram enfraquecidos, é um fato, foi as urnas que disseram. Mas eles não são do tamanho que as urnas disseram, não. Uhum. Porque muito se coloca na oposição como quem diz, as urnas disseram o tamanho de cada um, e não é bem assim. Não é bem assim. Os vereadores, eles não representam apenas aqueles 3 mil votos. Claro que não. Eles representam muito mais do que aquilo. Claro que é uma visão simplista do resultado das urnas. Exatamente. Que dizem aquilo, mas que eles não são...
Porque você
são...
analisa a questão de transferência, né? Cada um, ele não conseguiu transferir a totalidade de voto que ele tem.
Exatamente.
Né?
E numa campanha fria, toda aquela circunstância, mas tenho certeza, os 7 vereadores não são apenas 3 mil votos.
Exatamente. Então fica essa questão a ser resolvida. E tem uma questão que a gente debateu ontem aqui. É, na verdade, o fortalecimento que saiu também, e aí é preciso se dar o valor a ele também, fortalecimento que saiu o Toninho do Pará das urnas. Esse sim. A gente esperava, com as contas aqui, de Toninho ter 8 mil votos, 9 mil votos, Toninho teve 12 mil votos. Agora repare. Um cara que há 2 anos atrás ele não foi candidato a prefeito, Natália, porque ele tinha uma rejeição tão alta que ele na cadeira não foi candidato à reeleição. 2 anos depois ele é candidato, tem 12 mil votos. Esse cara é muito forte nas urnas e é preciso ser colocado isso também. Então, essas questões precisam ser sanadas. Agora, acho que, como eu disse no início, antes do grupo sentar, antes do grupo conversar, é preciso ser resolvida uma questão entre Ernesto e Zé Augusto, que se essa questão não for resolvida, vão ficar correndo atrás do rabo um monte de tempo e vão ficar perdendo a eleição também.
Ô, Ralf, um monte de tempo. Só um detalhe, nessa questão do problema familiar, que é notório e toda a cidade tomou conhecimento e sabe que de fato existe, o que não pode, e aí é onde vai pesar de fato o interesse de cada um, o que não pode é um problema familiar que existe entre os dois, o deputado federal e o vereador Ernesto, é um problema familiar ter que ser o pivô das discussões, das questões políticas do grupo. Porque problema familiar, todo mundo tem problema em sua família. Agora, a família deve ser resolvida em casa, o problema deve ser resolvido entre si. E não querer que o partido resolva um problema familiar. O partido pode sim tentar e querer resolver um problema político, mas problema familiar não cabe ao partido, né? Eu acho que aí cada um vai ter que deixar isso de lado e ver realmente as discussões políticas. O que é que vai acrescentar? Qual é o nome que acrescenta? É um nome que tem experiência? É um nome que tem passado? É um nome que tem 20, 30 anos de vida pública? Ou simplesmente ser candidato por ser candidato? Ou eu botar na discussão principalmente a questão familiar? E querer que alguém resolva por mim.
Tem uma coisa que é preciso ser colocado aí, que é, como eu ia dizendo, a probabilidade, às vezes, do cara que está atrás de crescimento dele é muito grande. Por quê? Baixa rejeição, né? É preciso uma pesquisa, por exemplo, qualitativa, para ver o perfil do candidato que o eleitor quer. Por quê, Eusébio? Quem decide a eleição hoje quem decide a eleição, são essas pessoas, Natália, que não tem partido e flutuam de um lado para o outro. Dizem algumas pesquisas que hoje já entre 27% e 30% dos eleitores se dizem sem nenhum partido. Então você imagina que 30% das pessoas, para onde eles penderem, o candidato vai ganhar a eleição. Então vamos aguardar para ver se resolve no Grupo Tavoquinho, que é uma novela mexicana, né? Novela que dura muitos e muitos anos.
É uma malhação.
É uma malhação. A grande diferença da novela Tavoquinho é que não tem Shakira, é? Shakira, porque pelo menos Shakira é bonita e a gente fica olhando a Shakira. Thalia.
Traíra, que traíra, velho.
Thalia.
Bom. Natália Ruda, tua análise. Sete vereadores, pré-candidato do Fernando.
Só pra terminar, sim, deixa eu mandar um grande abraço pra meu amigo Pedro Mulatinho. Pedro Mulatinho, um grande abraço, Pedro.
Feito no latinho, tá bom. Observando tudo isso, eu vou dizer aqui uma coisa que Leone, Ralph, Eusébio, Silvio, me perdoe. Meu amigo Fernando Aragão, que é uma pessoa que eu quero bem, sou amigo dele. Eu tenho um carinho por Fernando Aragão como se fosse assim alguém da minha família, viu, Ralph? Eu tenho isso. Dona Ivone, agora eu vou logo falar a verdade. Fernando Aragão não é candidato a prefeito. E vou dizer por quê. Leone é quem puxa muito essa candidatura e o pessoal da mala. Mas a gente anda, Ralf, pelo município e a gente vê isso. Hoje, a lançar o nome de Fernando Aragão dentro desse embrulho todinho para ele ser candidato, principalmente indo de contra o grande povão, porque o povão está querendo outro tipo de candidato, viu, Leone? Estão querendo um candidato diferenciado. Ele é um cara sério, é uma pessoa maravilhosa. Agora, vou logo lhe ser sincero, o Taboquinha mesmo, a massa de 80% para lá, não cogita esse nome não, Leone. Não cogita. Se cogita esse nome lá nas malas. Eu tô lhe dizendo com certeza. Eu ando, rapaz, por todo canto aí da cidade, eu ando na zona rural, então, em todo canto.
Então o Grupo Taboquinha, me permite, então o Grupo Taboquinha não precisa mais nem fazer pesquisa, nem nada, é só lhe contratar e você dizer quem deve ser o candidato
não,
que ganha.
Não,
porque
não
você
é
tem uma
candidato.
Bola de cristal.
Não, mas eu olho, eu
porque,
não
olha,
olho.
É, não, porque você tem que analisar as coisas friamente,
olha,
Natália.
Eu olho friamente, porque eu sou
tô
amigo
vendo.
Do Fernando Aragão, vou botar na cabeça dele pra ele ser candidato, eu tô botando na cabeça pra ele tirar. Que ele vai ser prejudicado, sofrer demais para o restante da vida dele se ele lançar essa candidatura dele. Ó, Leone, a gente tem que ver as coisas. Não só é dizer, não, porque eu sou amigo de Ralf, sou amigo de Natálio. A coisa pior que tem no mundo, Leone, é a gente mentir a gente mesmo, cara. É a pior coisa que tem no mundo, Silvio. A gente mentir a pessoa mesmo. A gente tem essa ilusão. Eu não tenho isso não, viu? Eu chego na rua, os caras dizem, Natálio, seja candidato a vereador, mas rapaz, aqui, eu não tô me promovendo para ser candidato, não. Eu tô fazendo aqui o que gosto, o que eu sei e o que, que o povo quer saber. Não é para me promover, não é para me enganar, não. E eu não quero que ninguém seja enganado. Principalmente amigos do porte de Fernando Aragão, que eu gosto dele. Agora, sair por aí enchendo que Fernando... Não, olha, vamos procurar um candidato. Deixa eu terminar meu raciocínio. Você falou, toma assim aí e tal.
Não, mas é só porque...
Fale.
Eu acho que a controvérsia até acrescenta no seu... A gente falou até aqui em profissionalismo, né?
É.
E depois que passa a eleição, a gente começa a saber história de bastidores, né? E o Adriano
Oliveira,
sim.
Aquele ali é fera na
política,
viu?
Não, é nada. Zé Augusto, tem uma rejeição tão grande. Não, é porque você quer elogiar o cara lá de fora. Bota Adriano Oliveira junto com Fernando Aragão pra ver se ele ganha. Eu
tô dizendo...
Bote!
Bota
ele junto mais Augusto!
Só que o Adriano Oliveira.
Ainda hoje.
O Adriano Oliveira ele pode dizer o seguinte: o Adriano Oliveira pode dizer exatamente o que você está dizendo com outras palavras.
Exatamente.
Ele pode dizer: olha, se fizer uma pesquisa qualitativa.
Se palavras.
Fizer uma pesquisa qualitativa, o Fernando Aragão sai na frente. Agora, se fizer uma pesquisa desse tipo de pesquisa que faz por aí, o Fernando Aragão vai aparecer lá atrás. Ele vai dizer justamente isso. Aí ele vai dizer: você pode trabalhar sua imagem nesse sentido, nisso aqui. Se você se pegar.
Será que a S. Neves não tinha um cara igual a esse Adriano Oliveira?
Não tinha quem ganhar essa eleição, não.
Ganha, olha. Hoje ainda, então, o melhor candidato para Edson Vieira é Zé Augusto.
Assim, para Edson é.
Tudo que tu disser.
Para Edson Vieira.
Exatamente.
Mas aí não tem que botar um candidato que seja bom para Edson, não.
Fernando Aragão ainda é melhor ainda para Edson.
que Zé Augusto ainda hoje tem mais peso para perder por mais pouco do que Fernando Aragão.
Eu não tô entendendo nada.
Não. Aí não dá para entender.
Dá para entender.
Não. Essa é tua análise, Natália. Não dá para entender, não.
Porque vocês gostam de... Eu ia dizer num termo aqui, mas eu não vou dizer. Porque...
Não, tenha calma, calma.
Não, eu não vou dizer. É porque vocês gostam de bajular, pronto. De bajular, chegar assim e dizer, o Fernando aí entra, mas não sabe as consequências.
Esse você não me inclui, não, né? É? Esse você não me inclui, não, né?
Não, mas eu inclui. Leone.
Apoio, eu vou pedir para você me retirar. Eu vou pedir para você retirar. Sabe? Não, eu vou pedir para você retirar pelo seguinte: eu vou pedir para você retirar isso, porque eu não sou promovido por político nenhum para bajular nenhum.
Não, você nenhum, não é promovido.
Nenhum.
Agora você.
E eu acho que bajula. Eu acho que bajula. Eu acho que bajula.
Não estou dizendo isso.
Eu acho que bajula
é
promovido por isso, pelos políticos. E eu não me passe, nem preciso disso.
Olha,
nunca precisei, Natal. E não preciso disso.
Agora você gosta de uma pessoa botar ele no fogo?
Natal,
não bota, não.
Natal, eu só acho que você é o seguinte: tem que aprender de fato a respeitar as opiniões. Se você acha que Fernando não tem condições, então você seja claro e diga.
E eu tô dizendo.
Diga.
E eu
agora,
tô dizendo,
se outra
não tô
pessoa,
tirando, não.
Se outra pessoa acha que Fernando é...
Ele tem condições, sim.
Tem, e
agora,
ele tem as atribuições.
Para enfrentar a política,
Natália,
para ser candidato,
política,
não tem.
Natália,
primeiro, ele não tem apoio dentro,
Natália,
do partido. Como é que o cara
política
tem apoio?
É um jogo. Se
não,
entra para jogar.
Assim também,
se entra para jogar.
Jogo assim,
se ganhar,
não.
Se souber jogar, pode sim ganhar, pode ser até quem for. Agora eu acho que você tem que passar isso com clareza para a população.
Eu tô passando,
não é tentar passar uma opinião
passando,
exclusivamente sua.
É quem tá passando,
talvez
a mão
talvez você se diz amigo de Fernando Aragão.
Demais.
Mas talvez você não aceite, você seja um daqueles, talvez até alguns taboquinha, que não aceita Fernando ser candidato, talvez você também se inclua num desses.
Ah,
e aí não é uma
assim?
Opinião minha, não é uma opinião minha, não. O
não,
que eu
tô
falando
dizendo
aqui
que
das
a
discussões,
grande maioria, 80% dos taboquinha
Natália,
não aceita.
Você não pode dizer isso, sabe por quê?
Dizer,
você não tem autoridade para dizer isso, porque você não tem nenhum dado científico que comprove que 80% dos taboquinha
é a gente andando.
E
a gente,
Natália,
conhece.
Aí só tu anda, tu acha que Fernando não anda, não.
Anda.
Tu acha que Zé Augusto não anda, que Toninho não anda.
Anda, mas
só você
chega,
que anda.
Olha.
Então eu acho que está resolvido. Os taboquinha contrata
a
Natália Arruda,
não.
E ele disse quem deve ser o candidato a prefeito, e acabou essa história.
Não é assim
e
também,
Vieira que se cuide.
É porque, Ralf, você chega num canto, você chega, se você fosse Fernando Aragão, que eu sei que você não é, aí o cabelo... Eu já chegou muita gente no seu ombro dizendo, seja candidato a vereador, porque você tá aqui na rádio.
Oi.
Chega ou não chega?
Chega, chega.
Chega onde tá Fernando. Senhor Fernando, o senhor é meu candidato. Quando sai da porta, diz que não é. Eu conheço o povo, Leone. Eu vivo mal povão, eu conheço. Olha, aqui ontem teve aquela história todinha ontem aqui, não foi? Que o Ney apresentou no blog, muito bem feita a proposta. Mas deixaram Toninho do Pará de fora. Aí disseram que Toninho do Pará vai trabalhar uma candidatura da deputada do sertão a ser prefeito. Ralf, ele já está trabalhando aí. Uma pessoa do outro lado, para ser candidato com ele. E Toninho é cavador por debaixo dos panos. Ele já está trabalhando isso. E Toninho vai definir, viu? Toninho vai dizer que é candidato a prefeito, não vai 3 ou 4 meses. Ele vai dizer que é candidato a prefeito. E tem mais know-how do que os outros. Tem mais know-how do que os outros. E as provas foi nas urnas, Leone. A prova foi agora nas urnas, Ralf. O cara teve 12 mil votos, como você disse, ele foi apedrejado pelo próprio partido, Ralf. Ele foi.
12 mil votos não ganha eleição, não. Tá?
Não ganha, mas ele saiu mostrando a eles que tinha força.
É uma coisa.
Ganha, sete apoiando 1 entre 3 mil votos. Aí ganha, sete aprovando 1 entre 3 mil votos, né? Aí é uma diferença enorme.
Mas o Fernando enorme. Não foi candidato, né? Hein? O Fernando não foi candidato.
Hoje, no grupo Taboquinha, uma grande parte, não estou dizendo, né? Aqueles que são à frente, como Leon, os 7 vereadores, esse povo, ele é o grupo. Ele é o candidato, né? Hoje é o candidato. E foi lançado.
Porque só,
não
estou
tirando o mérito dele.
A questão de ser lançado é o seguinte. Sempre se debateu aqui que no grupo Taboquinha nunca
tudo
se cumpre.
Hora, aquela coisa.
E nunca se cumpre acordo, né, Zé? É tudo de última hora e nunca se cumpre acordo. Aí na hora que se cumpre o acordo.
Não, mas qual foi o acordo?
O acordo
da,
é o seguinte,
da minoria.
O que Raul falou
foi o acordo
aí,
da minoria, José.
Não, sete vereadores é minoria.
É.
Se só tem sete.
Mas se os outros.
Se sete for se minoria.
Dois, se dois, um deu 8.800 votos a um
Natalio.
Deputado. O outro teve 12 mil votos. Que é a minoria?
Natalio, escute.
Mas
escute,
me diga.
Escute claramente. Escute claramente.
Escute.
Escuto claramente. É, o que Ralf disse aqui foi o que foi debatido.
Eu não tô
durante,
sendo contra a Ralf,
durante
não.
Dois
eu
anos.
Tô dizendo você.
O grupo Taboquinha é taxado de fazer acordo, não cumprir, de não ter candidato, de ter quatro pré-candidatos a prefeito, de última hora escolher um quinto candidato que não era pré-candidato, de escolher o vice no dia da convenção. O grupo Taboquinha sempre foi taxado de ser totalmente desorganizado e desarticulado. Quando se lança uma pré-candidatura de Fernando Aragão com acordos pré-assinados, digamos assim.
Você tem o acordo. Você tem o acordo de José Augusto, tem?
Escuta, quando passa essa eleição.
Me responda.
Calma.
Não, calma não, me responda.
Vou responder da maioria que você perguntou. Quando se passa a eleição, o acordo ainda se mantém de pé. O acordo ainda se mantém de pé. Aí agora se critica, não, porque não tem condição. E outra, e um detalhe que tem que se lembrar no seu comentário. Que o povão não quer, 80% do povão não quer. Você quem diz? Não existe dados que comprove isso. Agora também
existe.
É, existe.
Você
não,
sai
existe,
na rua
não.
Perguntando.
Não existe esse dado.
Primeiro não
existe
acordo.
Não, esse dado não existe. Tá. Vamos bem. Acabar com essa história.
Eu vou lhe mostrar.
Porque não existe. Você
vou
tem uma
mostrar.
Pesquisa?
Aí.
Tem
da minha pessoa, pra onde eu ando.
Tá
pra
bom.
Onde eu ando.
Olha,
é,
então
eu
tá
sei,
bom.
Eu vejo.
Pronto,
eu
aí
vejo.
Eu posso confiar se eu quiser, né, na sua pesquisa.
Não,
você
pode,
não é
pode
nenhum
confiar.
Técnico. Você não é nenhum técnico,
nem
você não estudou pra isso.
Técnico acerto. Filho,
mas aí um detalhe, aí a gente diz aqui. Aí a gente diz aqui que o grupo Taboquinha e Boca Preta tem os seus apaixonados. É verdade. Todos,
tem, sim,
o
tem.
Grupo Taboquinho, o grupo Boca Preta tem os seus apaixonados. Mas hoje, cerca de 30, 35% da população não se diz apaixonado por partido nenhum. Aí será que esses 35% que não são apaixonados por partido
Leone,
nenhum,
se o cara não tiver a maioria nos apaixonados, imagina nos 30% que
é diferente,
é
Natália?
É não, porque, não. É porque vocês, Natália, olha, primeiro. Peraí, José.
Só que
deixa eu falar, pelo amor de Deus.
Só que o apaixonado.
Primeiro. Leone é um deles. Se chegar lá os sete vereadores e Leones, o que Zé Augusto disser que tá feito. Tá feito, já tá resolvido.
Como é que você pode? Como é que você pode garantir? Como é que você pode garantir uma fala por mim?
Porque eu garanto que eu conheço.
Eu lhe dei autorização aonde?
Não precisa não.
Natália, tu tá viajando na maionese, Natália. Aterriza, Natália. Aterriza. Se você foi acostumado durante 40, 50 anos que fez política em Santa Cruz ser conduzido assim, não me compare a você não, Natália.
Nunca fui conduzido.
Não me compare a você,
agora,
não.
Eu aprendi
não
as
me compare a você, não.
Olhando, Ralf, prestando atenção.
Não
se
me compare a você, não.
Se Zé Augusto chegar, você e mais quem quiser que tiver, vocês aceitam a candidatura que ele botar.
Natália, isso não existe, Natália. Você não pode dar uma palavra por mim,
eu
não. Você vai estar assinando falsamente.
De jeito
falsamente, porque
de
eu não lhe autorizo
nenhum.
Você assinar por mim
não,
em lugar
você
nenhum.
Não autoriza.
Agora um detalhe.
Você sabe que é assim.
Agora um detalhe,
é
Natália.
Assim,
eu estou aqui para expressar minha opinião e comentar. Eu não tô aqui para tomar partido
não,
político,
não. Mas já que
não.
Você entrou,
eu, a gente
tem que
não, cumprir. Não posso, eu não posso.
Ah, tá tirando
então você,
a
então você
seringa,
tá assumindo. Então você assume o quê? Qual o seu compromisso
que
você assume hoje? Você assume hoje que
assumo.
O seu voto tá renovado em Edson
dizer.
Vieira.
Que tá o quê?
Você renova o seu voto para Edson Vieira?
Eu não sou candidato.
Mas o seu
meu voto?
Sim.
Meu voto ainda para prefeito?
Sim.
Ah, não.
Você não votou nele na última?
Votei.
E você assume de novo o voto?
Não, ainda não.
Hein?
Ainda não.
Ainda não? Então por quê?
Hein?
Por que você
porque
não assume
tá
já hoje?
Longe,
porque você não confia
eu não
na
sou empregado
tá
dele, não, rapaz.
Natália,
eu
vamos
nem
discutir.
Sou empregado dele, nem sou vamos virada.
Discutir.
Nem sou vento
vamos
virada.
Discutir.
E eu penso em Santa Cruz
vamos
do Caparim.
Vamos discutir as opiniões.
Eu voto no melhor para Santa Cruz
vamos
do Caparim.
Discutir as opiniões,
eu nem voto
Natália.
Em amigo.
nem voto, eu voto até no intrigado, sendo o melhor para Santa
Cruz. Disputa as opiniões, não é querer tomar partido por ninguém, não, porque você não tem essa autorização, não.
Tenho sim.
Tem não.
Eu ando e vejo.
Aí me perdoe, aí eu acho que você está totalmente.
Não tô.
Totalmente equivocado.
Não tô.
Você não pode tomar partido.
Eu não tô tomando partido.
Por ninguém. Você está dizendo que assina embaixo por mim. Assina embaixo pelos vereadores. Você não assina, não, Natália.
Você chega
olha, eu
lá,
tenho uma mulher em casa. Eu tenho uma mulher em casa e ela não assina embaixo por mim, porque por mim só quem assina sou eu.
Sinais e três, vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
É, bom dia aqui, deixa eu ver, WhatsApp, Silvio, manda um alô para os mototaxistas do ponto em frente ao supermercado Tibúcio, opa, pessoal aí em frente ao Tibúcio, Diego e todo o pessoal, os mototaxistas aí, bom dia, obrigado a vocês pela audiência, tá? É, o um abraço aqui, deixa eu ver mais. Agora, aqui está praticamente uma carta, né? É, sem dúvida alguma, Fernando seria o melhor nome. É um cara honesto e competente. Várias pessoas que já trabalharam com ele me confidenciaram isso. Porém, lhe falta uma coisa fundamental. Um político, o carisma, né? E aí vai. Bom, Luiz Carlos, né? Está enorme aqui, fazendo elogios e alguns pontos aqui para o vereador Fernando Aragão ser o candidato a prefeito. É, deixa ele bater na mesa, né? Foi o Josias que disse aqui para o Natálio. E é, um abraço aqui, Josias, bom dia para você. Vamos ver mais aqui, deixa eu ver se eu... Bom dia aqui, Paulo FM, na escuta, deixa eu ver aqui. Bom dia, Silvio. É, aqui a turma do poeta Toninho, negando a PC, o João Paulo Guga, da Caçamba também, um abraço aí para todo esse pessoal ouvindo a gente também. Bom, tem mais aqui, tem mais mensagem, daqui a pouquinho a gente tenta ali mais algumas, trazer apenas para encerrar aqui, ontem na praticamente o debate entre Ernesto e Jéssica, o Ernesto fez uma... vou ler aqui a matéria para vocês entenderem. O vereador Ernesto Maia comentou sobre o inquérito administrativo movido contra a ex-secretária de Educação e sua mãe, Socorro Maia, e afirmou que tais informações estão sendo divulgadas devido às denúncias feitas por Ernesto contra a Prefeitura na Câmara de Vereadores. Durante a entrevista, o mesmo ressaltou que, em breve, irá provar que são mentiras as denúncias apresentadas. E, no final da entrevista, o vereador Ernesto mandou um recado para a secretária de articulação política do município. E o pior é que se usa Jéssica como se fosse boi de piranha na história e brevemente estaremos com grandes novidades e ela deve estar sabendo dessas novidades que estão chegando contra ela. Você está plantando e vai colher, pontuou Ernesto. Quer dizer, foi uma ameaça, pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Eu não sei se vocês entenderam também que seria uma ameaça contra a Jéssica Cavalcante feita aí por Ernesto Maia. Ficou no ar. Ralf.
Silvio, desde o momento que a Jéssica entrou na Câmara de Vereadores, ela se propôs a fazer oposição ferrinha à família Maia, né? Tanto ao Zé Augusto, quanto ao próprio Ernesto, como à professora Socorro Maia. E todas as vezes que eu vi, não estou dizendo que foi todas as vezes que aconteceram, mas todas as vezes que eu vi, Ernesto respondia com algum tom de ameaça como esse. Olha, vereador, aguarde que a sua hora vai chegar, aguarde que a gente tá sabendo de coisa. Então, eu acho que esse tipo de ameaça não cabe. Se o vereador tem alguma coisa que desabone a hoje secretária e ex-vereadora Jéssica, que ela fez algo contra ou o município ou o patrimônio do município, que ele denuncie. Agora, ficar com esse sempre esse tom de ameaça num joguete político pra lá e pra cá, né? Não cabe mais isso na política de Santa Cruz. A gente tem que andar pra frente. Adianta estar com, olha, eu tenho um negócio pra dizer de você, eu tenho um negócio pra dizer de você, sua hora vai chegar, a gente tá sabendo de coisa, a vereadora sabe também. Ora, se existe algo contra a vereadora, ó, veja como ela se comportou, vereador. Ela tinha algo, né? Que aí eu não vou entrar no mérito se ela está certa ou se está errada. Sei que ela representou contra a mãe do vereador, né? E aí dá para a justiça que vai decidir. se a professora Socorro Maia realmente tem o direito de continuar exercendo o seu cargo, né, de professora, que ela conseguiu através de concurso, né, o concurso dela, que aí e se isso é válido ou não, tá, a justiça vai ver. Agora que a vereadora denunciou, agora ficar sempre nessa, eu tenho alguma coisa, eu tenho que encontrar a senhora um negócio, a senhora vai chegar, eu acho, tem que dar para frente, isso não cabe, eu acho que depois que eu vi ontem o advogado da Socorro Maia em uma rede social dizendo que o direito dela é bom e que vai conseguir realmente que ela vença essa questão, e aí a gente tem que aguardar. Agora ficar com subjeções, coisas subjetivas, jogando no ar, não cabe. Se tem uma denúncia, faz e é investigado. Agora ficar com esse jogo político, para mim não cabe, não.
Seu Zébio Pereira.
Concordo com o Ralf, né? O vereador Ernesto Maia, inclusive, ele tá virando um especialista nesse tipo de coisa, né? De tentar fazer um factóide, jogar uma situação, criar uma situação, né? Ele fazia isso muito nas reuniões da Câmara, esse tom de ameaça, né, contra a vereadora Jéssica, e nunca apresentou nada, né? Nunca apresentou nada, e se tem realmente, que apresente e que mostre, que cada dia mais que passa, se ele sabe de algo, e cada dia mais que passa essa situação, né, prejudica. Então, se ele tem alguma coisa, que colha, né, pelo menos uma coisa nesse sentido, ele tá tendo cuidado, colha primeiro, né, investigue primeiro para poder dizer o que é, né, porque tem umas que ele diz antes e depois não comprova nada e etc, mas enfim, esse tom de ameaça dele é o que é lamentável. Quanto ao processo administrativo contra a Socorro Maia, eu não tive acesso nem à decisão, nem a toda a comprovação, as documentações, né, sei que derivou da denúncia da vereadora Jéssica. O vereador Afrânio também, na oposição, ele solicitou vários requerimentos pedindo essas documentações, e o próprio governo municipal, que era aliado de Socorro Maia, inclusive ela fazia parte, disse que não tinha essas informações, chegava as informações desinformadas, que é o fato da questão do concurso, nem o concurso em si, Ralf, porque parece-me que não teve concurso na época, mas mesmo assim o questionamento não é esse. O questionamento é que depois de determinado tempo ela saiu da prefeitura, segundo o que consta pelas matérias que eu vi, ela saiu da prefeitura e passou um lapso temporal de muitos anos para depois voltar à prefeitura com o Aragãozinho. Aí é o que se questiona, é que esse vínculo foi quebrado e que ela não fazia mais parte dos quadros da prefeitura municipal, né? Mas aí eu não tive acesso a nenhum documento, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que foi um processo administrativo onde ela teve direito a ampla defesa e foi condenada à demissão do funcionalismo público.
Natália Arruda.
Olha, essa questão é meio complicada, né? Meio complicada porque desde que eu cheguei a Santa Cruz do Capibaribe, que a Socorro Maia, ela é professora, né? Eu sempre conheci ela.
Agora, Natália, que ela, assim, ela foi professora do Estado, inclusive é aposentada do Estado, né? A questão é nessa questão do município, esse período de tempo que ela ficou, segundo a denúncia e segundo se constatou nesse processo administrativo, que ela não fazia parte da questão do município, né? De professora do município. Agora, do Estado, ela foi professora, inclusive já é aposentada do Estado, ficando essa questão, né, no município.
Não, aí eu quero te dizer que eu conheci Socorro até hoje sendo professora. Se tá, vou falar como linguajar popular, se tá legalizada, aí é outro problema, né? Isso aí eu não sei, que eu acho que na época quando Socorro entrou para dar aula pelo município, nessa época acho que nem concurso público tinha, né?
Foi feito concurso. Ela passou no concurso. Tinha. É porque é o seguinte, essa foi feita uma confusão. O concurso virou obrigatório depois da Constituição de 88. Não quer dizer que antes de 88 não existia concurso, tá entendendo? É. Depois da Constituição de 88 é que ele virou obrigatório. Virou lei.
Exatamente. Então, é meio complicado entrar nesse assunto, né? Mas como agora Ministério Público em Santa Cruz virou moda, né? Lá na Câmara tudo é um Ministério Público. Ninguém fala mais em nada lá na Câmara. Tudo o vereador olha para o outro, aí diz, o Ministério Público, aí olha para o outro, o Ministério Público, é só isso.
Agora. Que é a função constitucional do Ministério Público, diga-se de passagem.
Mas de primeiro os vereadores estavam lá para decidir alguma coisa e mostrar também ao povo, mas agora tudo é Ministério Público. Se dá uma risada de entra no Ministério Público. Se tiver uma raiva, entra no Ministério Público. Se chorar, entra no Ministério Público. Eu não sei como não já entrar no Ministério Público com aquelas poesias do Zezinho. Só está faltando isso, né? E eu vou dar um conselho ao meu amigo Ernesto Maia, que também não seja uma marina da vida, né? É esse negócio, eu vi, eu vou dizer, eu não sei o quê. Olha, só faça como eu trago aqui meu rascunhozinho, meus papel com o nome, para não esquecer. E vá logo com uma coisa verídica. Senão cansa isso também, viu? Cansa também. Aí vai chegar uma hora que ele também vai dizer, é o Ministério Público que resolve. Então, vamos aguardar os acontecimentos. A professora Socorro tem todo o direito de se defender, né? Tem todo o direito de se defender. O que eu estou achando estranho é que, para mim, a Jéssica tinha ido para a prefeitura para uma secretaria de articulações políticas. Eu acho que eu estou achando que ela está trabalhando até sendo uma advogada, não sei.
Não, é porque nesse sentido aí, ela apresentou uma denúncia quando era vereadora. Apresentou para a prefeitura, que tem a obrigação também de responder, né?
E ela está acompanhando, né? Não é isso?
Leone Souza.
Então vamos aguardar os acontecimentos para a gente dar uma opinião aqui embasado no processo.
Muito bem. Leone?
Olha, Silvio, quanto a essa questão da entrevista dada pela a secretária Jéssica e o vereador Ernesto Maia aqui mesmo nessa emissora por telefone, a gente viu realmente, eu entendi como um certo ameaça, tom de ameaça, né? Do vereador Ernesto Maia no tocante, digamos que alguns feitos que pode surpreender a Jéssica Cavalcante. Agora que o Ernesto já falou, já teve a oportunidade de falar isso em tribuna da Câmara também, porém esses feitos também, essas ameaças nunca se concretizou. Não sei como Eusébio disse, se é que ele está de fato averiguando, fazendo todo o levantamento necessário para quando anunciar com subsídios suficientes para incriminar a secretária Jéssica Cavalcante, ou se não tem nada. Porque se tem algo, eu acho que ele tem que, de fato, mostrar à população e não ficar só em tom de ameaça. Se trata de um vereador, de um parlamentar e se trata também de uma secretária do município. Então são pessoas que estão ali para representar a população e têm obrigações por trás de si, nos seus ombros, de representar bem a população. Então nem o Ernesto pode viver nesse tom de ameaça, né? E nem a secretária Jéssica vai também viver num sentido apreensivo, sem saber se é verdade, se não é, se tem que se defender, se não tem. Só que é bem verdade e ficou bem claro. O Raul foi muito feliz em seu comentário. Quando a Jéssica teve a oportunidade de passar alguns momentos na Câmara de Vereadores como vereadora, ficou demonstrado ali que a Jéssica foi, além de alguns projetos que ela apresentou, alguns requerimentos que ela apresentou, mas uma das maiores motivações que a gente via todas as noites que tinha reunião da Câmara em seus discursos, era de fato de atacar os maias, né? Ela sempre foi levar em seus discursos, não tinha um discurso que ela não fizesse que não fosse em atacar a família Maia. E agora, de certa forma, esquecendo um pouco o deputado federal e focando um pouco mais no vereador Ernesto Maia. Então, a gente não sabe até aonde isso vai. Eu só acho que isso não pode ir muito longe. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque vereador e secretário, quando se envolve nessas discussões pormenores, termina deixando de representar bem a população e se preocupando em ataques, em calúnias. E se isso não levar a nada, não tem para quê. Principalmente, tá no uso da tribuna ou tá em emissora discutindo o que não existe.
10:29 para a gente fechar o programa, lembrando o domingo da feijoada que vai acontecer lá na Vila do Pará a partir das 11 horas da manhã. Essa feijoada será em prol da construção do salão paroquial. Então você vai participar comprando a senha por apenas R$8. Aí vai saborear a feijoada. Tem o Ministério Emanuel, né? Tem música ao vivo com o Ministério Emanuel e Ministério Filhos de Maria, tá? Então você está convidado. É domingo agora, a partir das 11 horas da manhã, a quadra poliesportiva da Vila do Pará. Senha apenas R$8. Silvio, peça aí no ar para alguém da prefeitura aqui, os torpedos chegando também. Silvio, peça aí no ar para alguém da prefeitura do Brejo consertar o refletor lá da segunda etapa das casas da Caixa. Escuridão tá demais. É Valdo Pessoa que faz esse pedido. O Natálio não tomou mingau dele hoje, não, é? Tá agitado. Final telefone 8719. Olha, Sérgio. Sérgio.
WhatsApp. Um quilo do sal de lado, ó, botando na água.
Sérgio, mandando um abraço também.
Subir, porque foi arrasado.
Eita, briga boa da gota. Natália, seja mais democrático, que você tem uma opinião sua e Leone tem a dele, Alcione.
Muito bem, Alcione.
Natália, Alcione. Natália, Fernando é competente, ele deveria ser o candidato.
Que ele não ia, que ele não era
sim, mas se Zé puder, ele não abre nem para um trem carregado de dinamite e um doido fumando em cima. Alcione. Fernando Aragão, 2016, nesse eu voto. Zé, vamos junto. Zé, vamos juntos. Daniel, foi Daniel que mandou o recado. Leone, você é um gatinho. Faz miau.
Miau.
Foi. Zezão da oficina.
Não, que eu sei que não foi Zezão, não. Foi
Mas foi Zezão. Foi Zezão da oficina que pediu aqui. E a Maria também pediu a mesma coisa.
Obrigado, Maria.
Tio, me dê um minuto aí. Olha, vai começar um programa.
Pega esse relógio aí pra ele.
Não, um minuto só.
Tá.
Vai começar um programa aqui que eu, graças a Deus, eu aprendi a ouvir. E a pessoa tá aqui do meu lado, né? O nosso amigo Antônio Carlos. Vai começar domingo já, ou é sábado?
Sábado.
Sábado, que horas?
De 9 às 11, é o programa Estradas da Vida. Estrada da Vida, né? Estrada da Vida, a partir de 9 horas da manhã.
Com Antônio Carlos.
Antônio Carlos Sulanca.
Sulanca, né? É aquelas músicas de.
Aquelas músicas.
Sertaneja. Bem gostosona. Então, nós estamos ouvindo.
Pois é.
Sábado.
E à tarde, o programa Caminhos do Sertão com o poeta. Né?
Aí também é bom.
Luciano Araújo.
Graças a Deus,
tá Luciano Araújo. Então, boa no sábado, de 9 da manhã, estreia Antônio Carlos. E à tarde, a partir das 2 da tarde, estreia o nosso amigo, né, o poeta. Duas da tarde, deixa eu conferir aqui. De 2 às 5 da tarde. Luciano Araújo, Caminhos do Sertão. Diga.
Deixa eu dizer que eu sou muito feliz nessa casa. Porque a gente trabalha com um pessoal muito bom, bons profissionais e chegando. Exato. Mais, né, Thales? Chegando um Toninho, que é além de ser um grande profissional, é uma pessoa que eu amo de coração, de graça. E eu estou muito feliz com a chegada do Toninho aqui na Polo. E que Ney vai ter, daqui a algum mês, o programa de Toninho vai estourar e Ney vai ter a sabiência de
vai estourar sábado.
A
expectativa do pessoal.
Vai tirar o Oposição em Ação, que é péssimo, e deixar Toninho às da manhã todinha, até 2 horas para entrar o poeta.
Não, eu não digo que tire ninguém.
Que é ruim?
Não.
O programa é ruim?
Não.
Isso eu acho.
Cada programa tem seu.
Mas
seu
eu jeito acho o Oposição em Ação ruim.
Você acha? Né?
Escuta? Escuto não. Porque é tão ruim que eu não escuto.
Sabe nem dizer, né?
E eu acho que Toninho fazendo programa muito bom.
Eu garanto, como seu Clóvis Queiroz não vai perder um programa. Isso aí eu garanto.
Bom, 10 horas e 30, deixa só um recadinho rápido aqui, que chegou. Quer dizer que a Jéssica denunciou, julgou e condenou apenas isso aí. Olha, Gustavo Sabados é que mandou. Quer dizer que Jéssica denunciou, julgou e condenou. Apenas isso aí.
Só um detalhe. Antes do comentário aí, a entrada do programa de Tony Sulanca vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque tiraram o programa de Carlinhos de Música do quarto. Olha, foi bom demais, Antônio Carlos.
Com a marcação lá, Febre, em Carlinhos, rapaz.
Diga, só respondendo a Gustavo Sabados.
Foi aberto um processo administrativo. Aí a Jéssica, ela não denunciou e julgou, não, e condenou a Socorro Maior. Não, ela fez a denúncia, foi aberto um processo administrativo, foi dada ampla defesa à Socorro Maior, ela pôde juntar documentos, pôde fazer tudo e ao final foi condenado na instância administrativa. Certamente, pelo que Ralf disse aí, a Socorro Maior, ela vai entrar na questão judicial para tentar voltar aos quadros do município. aí já é uma outra questão. Mas quanto ao processo administrativo, foi feito pelo governo municipal.
Bom, final do programa, hoje em homenagem a Zé Binho, que ontem foi consertar o seu robô, né, de 200 metros. Então a gente bota somente a música dele hoje, tá? Em nome de todo mundo aqui, até amanhã. Bom, a música do Zé Binho aqui. Ah,
será que o Tony Carlos vai rodar essa música?
Essa vai. Escuta só um pedacinho, um pouquinho, levanta aí.
Que você pensa que não vai ter fim.
Eu tô com
vídeo que foi dito aqui ontem.
Não, não, não. Não, não.
Relaxado e bonito.
Natália, escuta só.
Igualzinho a um robô de 200
metros. Natália, tem jeito não. Você tem que fechar o microfone dele.
Não,
tchau, final do programa.
Sabe quem tá mandando um abraço a você? Iremaia.
Tchau, até amanhã.
Mas não tem muitos robôs de 200 metros dando chupa por aí pra amar. Então você pega um monte de robôs menores e